Leandro Ferreira, um dos hosts do Afropai, e eu tô falando com essa voz super sensual pra ver se eu consigo te seduzir a deixar aquele dinheirinho pra gente no apoio. Mas enfim, gente, é isso, tá? Eu tô aqui pra poder pedir a você pra apoiar esse projeto tão maravilhoso que é o Afropai e que a gente faz com tanto carinho. Você pode entrar lá no apoia.se/AFP e decidir qual tipo de apoio você gostaria de passar pra gente continuar produzindo esse projeto que é tão lindo. Mas de toda forma, você pode apoiar a partir de R$5. Já é muita coisa e a gente fica super feliz. Para cada apoio, você vai ter algum tipo de benefício, né? E aí, se você quiser acompanhar as nossas gravações, entrar nos nossos grupos para poder conversar e discutir com a gente, vai ter que ser um pouquinho a mais, né? Mas, a partir de R$5, você já ajuda a gente bastante a continuar com esse projeto. E se não der para poder apoiar com dinheiro, porque a gente sabe que às vezes dinheiro é curto, compartilha os nossos episódios nas redes sociais, compartilha os nossos posts e faz a mensagem do Afropai chegar a todos os pais pretos do Brasil, porque a gente precisa de discutir mais sobre isso. É isso. Falou. Obrigado. Tchau, tchau. Sejam então todos muito bem-vindos ao nosso mais novo programa, que é o 045, obviamente é novo porque ainda não saiu, do Afropai. Eu sou o Leandro Ferreira, um dos hosts dessa mesa, e eu posso dizer a vocês que tenho o privilégio de estar vacinado e tenho o privilégio também de pegar um resfriado que não vai se transformar em Covid porque eu fico em casa o tempo inteiro. É isso, sou pai do Ben e marido da Cris. E quem tá comigo?
Eu, Diego Francisco, carioca da nossa mesa, pai do Antônio, também recebi a primeira dose da vacina. E foi ela, hein? Tá passada? A Pfizer!
Pfizer!
Também tô cuidando pra não ter Covid e não saindo de casa, viu? Fazendo o mínimo possível nas ruas. Fique em casa se você puder.
E hoje o que, que a gente traz pra vocês? A gente traz mais um desses convidados super estrelados, super bafônicos, super babadeiros que a gente tá acostumado a trazer nesse podcast maravilhoso. E hoje a gente trata daquilo que está em cima das nossas cabeças, que para alguns tem um nomezinho pequeno, né? Que chama... é coroa que a gente chama, né? Pra gente poder discutir sobre a nossa coroa, sobre os nossos cabelos crespos, encaracolados, cacheados e até mesmo lisos, mas é pra gente poder falar sobre como o cabelo ele impacta na vida de todos nós que somos pretos, sejam mulheres, sejam homens ou sejam gênero neutro. E convidamos o Ismael Carvalho pra poder falar. Oi, Ismael, tudo bem?
Oiê, meu nome é Ismael. Sou Ismael Carvalho, sou criador de conteúdo no Instagram, principalmente no Instagram. Tem as outras redes sociais também, mas sou mais focado no Instagram. Falo sobre cabelo crespo, mas falo sobre pautas raciais, sobre cultura pop, sobre música, sobre tudo que me atravessa, assim, tudo que eu gosto, tudo que tá no meu dia a dia. E é isso. Muito prazer em estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Demorou, mas aconteceu. E é isso, obrigado.
Ah, pois é, a gente tá super feliz. Então se prepara aí, hein, pra nossa ponta de lança.
Ponta de lança.
Durante muito tempo, e ainda hoje, para o homem negro, só é aceitável se ele estiver de cabelo raspado. Essas frases e muitas outras acompanham a vida de muitos homens negros no Brasil e no mundo, afinal de contas, cabelo é nosso, mas todo mundo tem sempre uma opinião racista para dar. Para muitas pessoas negras, é o reconhecimento de seus cabelos que funciona como o portal de reencontro consigo mesmo, que é o início de uma jornada de recuperação e reforço da autoestima e do autocuidado. É por isso que a gente convidou ele, gente, o Ismael Carvalho, que, como ele mesmo já disse, ele é criador de conteúdo digital, é o soteropolitano na nossa roda. Hoje a gente estava precisando, gente, alguém da Bahia na nossa mesa. E ele vai bater com a gente esse papo que vai fundo nas nossas raízes. Seja muito bem-vindo mesmo, Ismael.
Obrigado, obrigado de verdade.
E a gente queria, então, que você já começasse aí, além de falar um pouco mais de você, da sua vida, da sua cidade, né, como é que é tocar aí esses dias, né? Mas eu queria que você se apresentasse já falando um pouco pra gente do seu processo criativo, por que que você decidiu falar desses temas que te atravessam, né? Cabelo, beleza, autoestima, música pop, enfim. Por que que você achou que esse trabalho direcionado também a um público masculino nas redes sociais era importante?
Rapaz, eu comecei tem pouco tempo, comecei ano passado, fez um ano, inclusive, há duas semanas atrás, que eu fiz meu primeiro vídeo. Eu sou publicitário e sempre trabalhei no setor de marketing de algumas empresas e tal, mas eu sempre gostei muito da área de comunicação no sentido de ser comunicador. Inclusive, quando eu escolhi ser publicitário, era essa a ideia, mas eu não sabia como chegar até lá, porque eu me vejo como uma pessoa muito tímida. Inclusive, é algo que é muito comum, né, entre as pessoas negras. E ano passado, eu tava numa conversa, assim, uma vez com minha terapeuta, e aí falei para ela que tinha lido um livro com minha mãe, um livro sobre pautas raciais com minha mãe. É tipo uma leitura dinâmica, assim, na sala, eu, minha mãe e meu irmão. A gente tava lendo e discutindo o livro, e aí minha mãe perguntou no final da leitura: e aí, vocês vão ler um monte de livros e vão ficar nisso mesmo? Vão, tipo, não vão fazer nada? Vão ficar com muitas pessoas que injetam um monte de conhecimento e não fazem nada a partir disso? Eu olhei pra meu irmão olhou pra mim, a gente ficou... A gente não estava esperando essa pergunta. E aí eu levei isso pra terapia. Aí minha psicóloga falou assim: e aí? Eu falei: e aí? Aí eu peguei e falei, tipo, algo que eu acho que já tava muito dentro de mim, assim. Eu sempre consumi muito YouTube, youtubers e criadores de conteúdo. Sempre me fascinei muito por esse mundo, só que eu não me via lá. Não sei por quê. Talvez, não sei, pode ter sido racismo. Possivelmente um dos maiores causadores disso, de não me enxergar nesse espaço, nesses lugares. Mas eu falei pra ela que queria conciliar isso dessa vontade que eu tinha de ser um comunicador, e poderia ser através da internet, e juntar com meus conhecimentos sobre área de comunicação, de ser publicitária e tal, e juntar essa vontade de fazer algum tipo de transformação, não na sociedade, né, porque não tem esse poder na sociedade inteira, mas que fosse em algumas pessoas. E meu intuito era mudar, principalmente, não mudar, mas tocar principalmente os meus, né? Os irmãos negros, que eu fui criado aqui em Salvador. Meus pais são professores e eu fui criado estudando nas escolas particulares. Meu pai, principalmente, minha mãe sempre deu aula em escola pública. Mas meu pai dava aula em escola particular, então eu era sempre bolsista. Então eu vivi muito nesse mundo muito branco, né, das escolas particulares aqui de Salvador. Salvador, pra quem pensa, tipo, quem tem dinheiro em Salvador é branco também, tá? Porque tem gente que acha que não, né? Os ricos de Salvador são pretos e Salvador é o Wakanda do Brasil. Não é bem assim, não. Então eu vivi nesse mundo muito branco e o meu despertar foi muito tardio, sabe, para as questões raciais. Tipo, sei lá, eu tinha 20 e poucos anos e começou pelo cabelo, mas daqui a pouco eu volto nisso. Então eu falei para a terapeuta que eu precisava fazer alguma coisa nesse sentido para despertar essas pessoas, como eu fui despertado um dia, sabe? Para tocar em alguns pontos, em alguns assuntos que não eram tão tocados, sabe? Que muitas pessoas se distanciavam desses temas por ser temas tratados de forma muito acadêmica, com a linguagem muito difícil, difícil acesso, sabe, e tal. Então eu disse, não, eu quero juntar tudo isso, todo esse meu desejo com essas minhas aptidões para fazer alguma coisa. E aí eu resolvi criar meu primeiro vídeo, assim, tipo, não, vou fazer um vídeo. Não foi com o intuito, assim, vou fazer um vídeo para virar um criador de conteúdo. Tipo, não, preciso fazer um vídeo pra ver no que é que vai dar. E aí eu fiz meu primeiro vídeo, que nem tá mais no meu Instagram. E aí foi logo depois da morte de George Floyd, ano passado, que tava toda aquela onda, né, de tela preta e hashtags. E aí eu peguei e fiz um vídeo bem curto, assim, falando que, tipo, não adiantava só tela preta e hashtag, né? A gente tem muita coisa a mudar né? Não adianta só fazer isso e não mexer em outras coisas. E aí o vídeo deu certinho, assim, sabe? Eu tinha 3 mil seguidores na época. A maioria dos meus seguidores gostaram e chegou em outras pessoas e tal. Eu falei, é, então acho que dá bom. Aí eu peguei, fiz outro. Aí esse outro foi um vídeo, tipo, um roteiro, um vídeo maior. Eu fiz ele pensando no YouTube. Eu falei, agora eu vou ser um criador de conteúdo. E aí fiz um vídeo pensando no YouTube e tal. E aí meu primeiro vídeo, assim, mais elaborado, que eu conto com o meu primeiro vídeo, porque aquele foi muito pequenininho, assim, até de tempo, foi o vídeo que o nome do título era Racismo nos Meios de Comunicação, que é um vídeo que eu gosto muito até hoje, eu gosto muito dele, tenho muito orgulho dele. Aí depois dele veio outros, e sempre quando eu penso nos temas, eu penso em temas que sempre me intrigaram, assim, Ismael, sabe? Eu não quero pensar em temas do tipo, o que é racismo estrutural? Sabe, eu não quero pensar nesses temas assim que tem um livro pronto ali que fala sobre isso, sabe? Eu quero pensar em temas, aqueles temas que eu discutia às vezes na mesa de bar com meus amigos, aqueles temas que aqui em casa a gente sempre parava na televisão, porque não tem nenhuma protagonista negra, sabe? Essas conversas assim. Então, eu queria trazer, minha vontade até hoje, é trazer esses temas que estão ali nas conversas das famílias negras, das rodas de amigos, dos amigos negros, sabe? Então, minhas escolhas de tema passam muito por esses universos, assim. E aí, eu comecei, né, falando sobre pautas raciais na internet, mas o meu terceiro vídeo foi um vídeo que, tipo, me fez, assim, crescer muito, né? E, tipo, eu tinha 3 mil seguidores, como eu disse. No meu terceiro vídeo, eu fui dormir, quando eu acordei, eu tava com 20 mil. Aí eu falei, alguma coisa aconteceu. Que foi meu vídeo sobre desigualdade racial na música baiana. Que também foi um outro tema que sempre foi muito conversado aqui dentro de casa. E meu pai, principalmente, minhas tias, meus amigos também. A gente sempre conversou e debateu muito sobre isso, sabe? Isso nunca foi algo muito aceito pela população negra daqui de Salvador. Isso que tá meio posto aí. Então, aí foi meu vídeo que me deu uma maior visibilidade e me inseriu mais nesse mercado, né? Aí, tipo, marcas começaram a falar e tal. E aí eu comecei a ver que pessoas que falam sobre pautas raciais na internet, o mercado e os outros influenciadores e os próprios consumidores colocam você nessa caixinha e você não pode sair dela, sabe? Tipo, aí eu comecei a perceber que pessoas negras que falam sobre esses temas sociais, a internet meio que te diz assim, tá, essa é a sua função e só te cabe ela. Fique aí, na sua.
Isso talvez seja um dos maiores problemas do porquê que esse podcast resolveu não tratar somente de racismo, e sim de coisas que existem no mundo. Porque senão a gente acaba sempre ficando refém da única pauta que importa para pessoas pretas discutirem, que é sempre racismo estrutural, que é sempre falar sobre racismo, o que que é racismo. Na boa, tô muito cansado, sabe? E isso, eu sou muito mais do que isso, a gente sempre fala isso aqui, né? A gente é muito mais do que isso, sabe? Eu tenho várias outras habilidades, tenho várias outras coisas guardadas comigo e que, de certa forma, definem também que eu sou. Não é porque eu tenho uma opinião formada, porque eu estudei pra caramba pra poder ter essa opinião formada, sabe? Ter esse conhecimento, li um monte de livro, que eu só sei falar sobre isso. Não, eu sei falar sobre muitas coisas, inclusive origami, que eu retomei a fazer, não é mesmo? Coisas que só Leandro faz. Mas, e aí, quando você fala isso, exatamente isso que me lembra é essa necessidade de falar sobre tudo, sobre as coisas que estão acontecendo no mundo, né?
É, e aí, quando eu comecei a ver isso, né, tipo, eu falei, não, eu não quero falar só sobre isso, sabe? Eu não quero ficar preso nisso, eu não quero ficar refém disso. Eu quero falar sobre isso, eu acho importante eu falar sobre isso, até porque é um tema que me interessa muito, mas eu quero falar sobre ele porque eu quero falar. Não porque só me cabe ele, entendeu? E aí eu vejo muita gente reproduzindo isso, a internet toda. Inclusive os nossos também terminam reproduzindo muito isso. E aí eu resolvi falar sobre tudo que eu gosto, sabe? Eu amo música, tipo, desde muito novo. Quando eu escolhi fazer publicidade, quando eu tava pensando no curso, eu pensei assim, o que é que eu gosto na vida, assim? Eu gosto de ouvir música, amo muito ouvir música. Amo assistir DVD de Beyoncé, amo assistir essas coisas. Amo fotografia.
Eu também. Adoro Beyoncé.
Amo moda, amo, sabe, construção de imagem. Então, aí eu fui pesquisar e tal, vi que publicidade integrava mais ou menos tudo isso. Então, quando eu virei, né, um criador de conteúdo, eu disse, não, eu também posso falar sobre tudo isso. Porque quando Gabriela Pugliese fala do cachorro dela, mostra como é o casamento dela, mostra como foi a reforma da casa dela, mostra a vida fitness, alimentação,
a mãe, o pai, o cachorro, o papagaio. Ninguém reclama, mas os negros têm que ficar limitados ou a pautas raciais, ou então, se você falar de cabelo, você só pode falar de cabelo também.
Claro que eu não vou mudar a estrutura aí, eu acho que eu não tenho esse poder, mas eu não vou me fazer refém disso, sabe? Eu vou sim falar sobre cabelo também, vou falar sobre música, sim, música pop, a música que eu gosto, música baiana, vou falar, quando eu tiver a fim de falar do meu treino da academia, eu vou falar. Claro que eu não vou, tipo, eu como publicitário, né, como um comunicólogo, eu sei das estratégias também, que eu sei que eu não posso abrir um leque gigante, senão eu não vou conseguir abraçar ninguém. Mas dentro daquilo que eu me proponho, eu tenho como falar sobre mais de um assunto, sabe? Eu acho importante a gente mostrar essa diversidade que existe dentro da gente. Então foi mais ou menos por aí que eu resolvi falar sobre tudo isso que me atravessa.
É bom lembrar, o Ismael foi um dos responsáveis, né, se não um dos principais responsáveis por uma campanha super incrível, né, para que a live da Margarete Menezes fosse patrocinada, né, na ampliação da crítica, né, sobretudo essa crítica sobre a música baiana, né, e que é muito incrível mesmo, né, você vê que a gente pode ser pequenininho, né? O que a gente faz pode não ter a grande dimensão, por exemplo, de grandes artistas, grandes comunicadores, mas quando a gente está comprometido com o que a gente é, com o que a gente se constrói, com aquilo que nos atravessa, o efeito do que a gente produz também é muito potente, é muito grande, né? Eu acho que é por isso que a gente também acredita aqui nesse podcast que a gente faz, né? E isso é muito importante.
Não, é, com certeza, com certeza. Isso da live de Margarete, eu fiz esse vídeo, né, que eu falei antes, que foi sobre desigualdade racial na música baiana. A música baiana, o axé, ele tem a sua origem dos terreiros de candomblé, né? Tanto os instrumentos, quanto os ritmos, quanto que é mostrado visualmente, tudo tem origem nos nossos. E aí, quando a gente vai pro mercado, pro comércio, pro dinheiro, a gente vê quem é que lucra com isso, né? Eu, como soteropolitano aqui, vejo que de quem são os grandes camarotes, de quem são os grandes blocos de carnaval, quais são os blocos que lotam, quem é que tá fazendo campanha para as cervejarias. Então, a gente percebe isso, né? O Brasil percebe isso, né? Eu acho que as rainhas do axé, durante muito tempo, foram as rainhas da música brasileira também. Agora que as coisas estão mudando um pouco. Então, isso sempre incomodou muito a gente aqui. E aí, eu resolvi fazer esse vídeo, porque, assim, eu já tinha escutado muito sobre esse assunto, mas não tinha visto nada, assim, até no próprio documentário da Netflix, axé, passa por isso muito, assim, rápido, sabe? Sobre essa pauta muito rápida. Tanto que enaltece muito as cantoras do axé, as brancas, e passa pelas negras como se elas nem existissem. E aí, eu resolvi fazer esse vídeo porque eu nunca tinha visto no YouTube ou de alguma forma no audiovisual falar sobre isso. Nada. Nunca tinha visto nada. Procurei muito até e não achei nada. Falei, pô, então pode ser um bom vídeo. E aí fiz. Foi esse vídeo que deu muito certo, que repercutiu e tal. E aí, as cantoras baianas chegavam no meu direct e falavam, tanto de Margarete, né, que é mais antiga, as mais novas, como Lué de Luna, Larissa Luz, vieram no meu direct e falavam, pô, muito obrigado por esse vídeo era muito necessário, como é que esse vídeo ainda não existia, sabe? E aí eu fiquei, realmente, como é que esse vídeo ainda não existia? E vinha uma movimentação, assim, né? Muita gente comentando, muita gente famosa comentando e tal. E aí eu peguei e fiquei, tá bom. Vamos esperar pro ano que vem, né? Eu achei que ia ter carnaval esse ano, né? Não sei por que eu pensei isso. Não sabia como é que ia ser, mas eu achei que, sei lá, ia ter alguma festinha. Mas, enfim, né? O país que a gente está. E aí,
Esperando.
Mas isso porque eu pensei nisso lá em maio, né? Enfim. Mas depois eu fui vendo o que foi acontecer.
Já estamos chegando em dezembro, Ismael. Já estamos chegando em dezembro.
Em dezembro de 2021, né? Porque eu pensei isso no vídeo lá.
Não sei. Perdi o tempo agora. Não sei se é 22.
É, sou bem assim também. Aí quando eu fiz esse vídeo, teve essa repercussão, eu fiquei me questionando. Pô, será que ano que vem então vai ser diferente? Um pouquinho as coisas, né? Tipo, me iludindo assim, conversando comigo mesmo. E aí chegamos em 2021, não tivemos carnaval fisicamente, mas durante todo o ano a gente viu as lives sendo criadas, né? Inclusive,
A própria Margareth fez algumas lives durante o ano, né? Foi chamada para fazer. E aí, quando foi chegando o carnaval se aproximando de 2021, e as lives são para esses artistas, aí é praticamente a única forma de renda para eles, tanto para eles quanto para os músicos, quanto para a equipe. E aí eu vi as cantoras brancas do axé e os cantores brancos fazendo muitas lives, promovendo muitas lives. Eu programei esse vídeo em dezembro. Em dezembro eu falei, não vai rolar. Já tô vendo que não vai rolar. Que não ia rolar live de artistas negros, né? E aí eu fui esperando. Eu disse, não vou fazer ele agora. Não vou esperar mais um pouquinho. Porque, né, faço o vídeo e aí pronto. Não, vai ter live sim. Eu falei, não, vou deixar pra semana do carnaval. Aí esperei. Quando chegou na semana, aí eu peguei e vi que não ia ter. Entrei em contato com a equipe de Margareth, que eu conheço algumas pessoas. E aí perguntei, Margareth não vai fazer live, hein? E não foi convidada pra nenhuma. E eles me falaram, não, Ismael, nada mudou, tá tudo igual. Me falaram assim, bem tristes mesmo, tipo, não, nada mudou, a mesma coisa de sempre, não, já sabe? E aí eu peguei e disse, não, então eu preciso saltar esse vídeo o mais rápido possível. E aí fiz o vídeo. Foi um vídeo bem rápido, assim, bem intuitivo, sabe? Que tava dentro de mim, assim, eu fui escrevendo e aí depois gravei e postei. Aí repercutiu muito esse vídeo, porque além de não ter essas lives, ninguém questionou a falta dessas lives, né? Tipo, eu postei ele uma semana antes do carnaval. Ou sei lá, alguns dias antes do carnaval. E ninguém tinha questionado, nenhum veículo, nem as pessoas que pautam as questões raciais. Ninguém. Eu pesquisei muito, porque eu pesquiso muito. Pra não dizer depois que eu tô falando besteira, tento pesquisar muito pra ver se, tipo, será que alguém já não falou sobre isso? Então eu peguei, fui lá atrás e não vi ninguém questionando a falta dessas lives, desses artistas. Até as pessoas que lá em julho do ano passado, quando eu postei o vídeo, falaram bastante, promoveram bastante, falaram, é isso mesmo. Aí teve uma grande repercussão, graças a Deus. Aí eu comecei a ver uma movimentação do mercado, assim, não só em relação à live de Margareth, como também a live do Olodum, a live de outros blocos afros aqui de Salvador. Os blocos afros aqui de Salvador mesmo, coitados, sofrem muito em relação à falta de grana pra tudo, assim. Tipo, o valor que Pabllo Vittar conseguiu foi, tipo, numericamente maior do valor que blocos afros de Salvador conseguiu. Eu amo Pabllo Vittar, mas, gente, estamos em Salvador, na Bahia. Os blocos afros construíram isso aqui, sabe? Tem não só uma simbologia, mas tem um poder gigantesco na construção de muita coisa nessa cidade para, tipo, ter que mendigar dinheiro para a prefeitura e para o governo do estado para poder sair dignamente. Tem muitas matérias, só a gente jogar no Google, tem milhares de matérias falando sobre isso, sabe? Isso também é um absurdo. E aí, 2021, a história se repete, só que de outra forma, né, em relação às lives. Mas pelo menos depois, eu vi em vários sites de notícias eles falando sobre isso. E eu vi uma movimentação do mercado mínima, mas pelo menos eles tiveram algumas lives, né? Mas muitos artistas também ficaram de fora, como Márcia Short, Lazo Matumbi e vários outros artistas que, tipo, são gigantes aqui em Salvador e no Brasil, né?
Uhum. Ismael, a verdade é que é importante que existam vozes assim como a sua, né, para sempre estar comunicando às pessoas sobre a existência de coisas que sempre existiram no Brasil, que definem quem nós somos, né? E definem qual é a história do Brasil que precisa ser contada, que já foi esquecida. E eu acho que esse tipo, né, esse podcast, você também, enquanto influenciador, é nossa responsabilidade quebrar diversos estereótipos que acabam rodeando a população preta no Brasil. E voltando agora especificamente, né, para vamos tratar da nossa cereja do bolo. Quando você especificamente trata sobre cabelo, né, quando você especificamente vai postar não somente sobre cabelo, mas especificamente sobre cuidado do corpo, cuidado da pele, beleza da população preta, beleza do homem negro, porque vai muito além disso, né? Uhum. Vai também de uma valorização de autoestima, vai também da construção de como a gente gostaria de ser enxergado, né? É muito interessante ver esse processo que nos influencia bastante. Eu comentei com os meninos há uns 4 meses atrás, né, que eu havia começado um novo tratamento no meu cabelo, porque o que que acontece de fato? Eu morei durante um tempo na Alemanha e lá é assim, né? as pessoas não têm cabelo crespo. Então lá você encontra sim produtos para cabelo crespo, mas são em menor quantidade. Barbeiros também têm muita dificuldade de cortar cabelos crespos.
Sim.
Eu ficava restrito a mim mesmo fazer meu cabelo, cortar meu cabelo, então eu tive de aprender a cortar meu cabelo e tudo mais. Só que quando eu voltei, eu senti uma falta muito grande de dar um tratamento à altura do meu cabelo.
Sim.
Né, que eu nunca gostei de usar cabelo baixo. Desde o momento em que eu descobri que eu podia usar o cabelo alto, eu falei, eu vou usar isso pra sempre. Porque eu acho muito bonito.
Uhum.
Mas pra gente poder usar, é também bom que esteja cuidado, que esteja tratado, né? E o estereótipo da gente sempre ter que usar o cabelo raspadinho, de às vezes não ter nem mesmo barba, de sempre passar despercebido na sociedade, né? Igual o Maicon falou, de filho de mãe branca com pai preto, é o melhor possível é que a gente não passe sempre despercebido, né, na sociedade. E é importantíssimo trabalhos como os seus, por exemplo, que ajudam homens pretos, pessoas pretas de maneira geral, a ressignificar a sua relação com o cabelo.
Uhum.
Né? A entender que é também a materialização, talvez, também, do movimento negro, é a materialização da figura das pessoas pretas. E aí eu queria te perguntar o porquê que a beleza, o porquê que o autocuidado, o porquê que o cuidado do cabelo em específico é importante para você. E quando é que veio a chave, né, para que você falasse assim: cabelos também são importantes, beleza também é importante, a minha figura precisa estar bem apresentado. Isso tem a ver com uma tomada de consciência também, né? Que a gente também fala isso bastante aqui. Isso tem a ver com uma tomada de consciência sobre a sua negritude, sobre quem você é. Como é que foi todo esse processo?
Assim, sobre a minha negritude, tenho essa consciência desde muito cedo. Sobre a minha negritude. Até, como eu falei, de estudar e habitar lugares muito brancos, sempre me deixou muito nítido, assim, muito explícito quem eu era, sabe? Essa disparidade me deixou para mim muito nítido quem eu era e que eu era diferente daquelas pessoas. E minha mãe sempre me falou, meu pai também sempre me falou o porquê eu era diferente. Diferente no sentido não de ser pior, né? Diferente, tipo, eu sou uma pessoa negra, eles são brancos, mas meu pai falava um pouco sobre racismo, mãe também falava um pouco, mas quando você é uma criança, um adolescente, você se preocupa com outras coisas e aquilo não internalizava. Então eu sempre soube que eu era negro, mas eu fui entender sobre racismo muito mais velho, com 20 e poucos anos, como eu falei. E aí ficou muito linkado, foi num time muito semelhante, assim. Eu não consigo definir o que é que veio primeiro, sabe? Tipo ovo ou a galinha. Eu não consigo definir, tipo, se eu deixei meu cabelo crescer primeiro e eu não lembro direito. Se eu deixei meu cabelo crescer e eu comecei a procurar mais, buscar mais sobre pautas raciais, ou se foi o contrário. Eu acho que foi nesse sentido. Eu comecei a deixar meu cabelo crescer, porque meu irmão mais novo começou a deixar o cabelo dele crescer. Minha mãe sempre falou disso de uma forma muito firme aqui dentro de casa. Minha mãe alisou o cabelo dela durante muito tempo, mas depois de um tempo, minha mãe começou a usar trança, fez Big Shop. Minha mãe, quando fez Big Shop, eu era muito novinho. Tanto que eu, com minha mente reprodutora do racismo, quando eu era uma criança, um adolescente, vendo aquilo, dizendo, não, gente, minha mãe fazendo isso, porque ela tá fazendo isso, porque ela não tá com cabelo liso igual as mães dos meus amiguinhos, sabe? Mas depois eu entendi tudo. Aí eu comecei a deixar meu cabelo crescer por conta deles, e aqui em Salvador tem a Marcha do Empoderamento Crespo, acho que é esse o nome da marcha. E aí eu fui na primeira marcha que teve aqui, e aí se falava muito sobre esses temas, né? Eu via muitas coisas sobre esses temas, e aí eu comecei a ir mais em busca deles, a entender mais sobre racismo, a querer entender mais sobre racismo. Foi esse processo, eu estou falando e vou lembrando. E aí foi realmente esse processo. Eu comecei a deixar o cabelo crescer, e aí o cabelo fez com que eu me interessasse mais sobre pautas raciais. Até porque, quando você deixa o cabelo crescer, é um outro rolê, né? Tipo,
sim.
Você, menino negro, que frequenta esses lugares de pessoas brancas, de cabelo raspado, você passa ali, né? Tipo, e ainda mais eu, minha pele não é muito escura. Quando eu deixei o cabelo crescer, aí começa a vir outras camadas de racismo, né? Eu começo a experienciar outras camadas do racismo. E aí eu comecei a buscar mais. Eu acho que quanto mais eu ia experienciando e presenciando esse racismo, mais interessado
em saber sobre ele, eu fiquei. Não pra me defender, mas pra me entender, sabe? Porque durante muito tempo eu coloquei muita culpa em mim. Eu acho que todos nós, né?
Uhum.
Passamos por essa fase. Tipo, não. Se a pessoa me acha feio, é porque eu devo ser realmente feio, né? A gente nunca acha que o problema é o racismo ou é qualquer outro tipo de questão. Então, quando eu comecei a ver que o problema não era, não estava comigo, está com as pessoas, até porque, né, eu sou um homem negro e sou gay.
É muita minoria acumulada, muita. Né?
Uma das coisas que sempre esteve presente nas minhas falas como um homem gay, quando vinha alguma fala homofóbica, até de meus pais, inclusive, no início, meu pensamento era, não, eu não tô errado. Sabe, se eu beijar um cara na frente de meus pais, eu não tô errado. Não sou eu que tenho que lidar com isso. Não sou eu que tenho que pagar essa conta, é eles. Se eles não sabem lidar com isso, o problema é deles. Eu não tô errado em beijar um cara. Eu sempre pensei assim. Então, em relação ao racismo, quando eu comecei a entender sobre racismo, eu comecei a fazer essa mesma análise e me portar dessa forma. Não, eu não tô errado, sabe? Então, foi nesse sentido de... Primeiro me encontrar em relação ao meu cabelo, e meu cabelo fez com que uma porta mesmo, como vocês falaram no início, um portal se abrisse em relação às pautas raciais. E aí eu fui me aprofundando em relação a tudo, assim. Porque quanto mais você vai lendo e aprendendo, existem várias formas de aprender sobre racismo, inclusive vivenciando, você quer saber mais, sabe? Pelo menos comigo foi assim. Tem aquela fase do, meu Deus do céu, quanto mais você sabe, mais dói, né? Tem essa fase também.
Pois é.
Mais dói, você enxerga coisas que você não enxergava, mas eu acho que faz parte, né? Faz parte, eu acho que infelizmente faz parte, né? Já que ele existe, infelizmente faz parte, e eu acho extremamente necessário e libertador, assim, é ler sobre, aprender sobre, buscar sobre. Qual foi a outra pergunta que você fez mesmo em relação ao cabelo? Eu lembrei, tipo, de porque eu acho uma pauta boa, né, a ser falada e tal. Então, como eu comecei falando sobre racismo, eu via que a nossa autoestima e a autoestima do homem negro em relação a questões de autocuidado, ela é muito complicada, né? Porque tem a questão da masculinidade também, né? Porque quando nós fomos escravizados e o pós, o que nos restava era a nossa masculinidade, né? E o que é dito como nossa masculinidade é que o homem negro é brutal, que o homem negro é voraz. Nos resume a isso, né? A nossa força física, a nossa força brutal. Nada que nos aproxime de uma sensibilidade, nada que nos aproxime de um amor próprio, né? Então, falar sobre isso é necessário para a reconstrução desses processos, né? Que foram desconstruídos no passado. Então, eu acho que falar sobre questões de autoestima é falar sobre esse processo de desconstrução dessa masculinidade que não precisa ter esse link que tem com a gente. Meu primeiro vídeo que eu fiz sobre cabelo crespo, eu falo isso no início. E eu sempre vou fazer esse link, sabe? Vou ter vídeo, sim, que eu vou falar, gente, como é que faz uma hidratação caseira e tal. Mas eu vou sempre tentar trazer...
Queremos.
Que eu vou sempre tentar, nem sei, hidratação caseira, mas tudo bem. Mas eu vou sempre tentar fazer esse link, porque eu vejo a dificuldade, sabe? Eu, como homem negro gay, aqui em Salvador, e aqui a quantidade de pessoas negras em Salvador é bastante grande, eu vejo a dificuldade que os homens negros têm de romper com isso, do processo estético, sabe? De parar de raspar o cabelo, de querer se ver de outra forma, de tentar pelo menos, sabe? Porque a conta que a pessoa faz é assim, se eu deixar meu cabelo crescer, menos pessoas vão me querer. Se poucas pessoas já me querem, eu tendo o cabelo raspado, imagina se eu deixar meu cabelo crescer. Então, é uma conta que ninguém quer pagar pra ver. Por isso que eu acho que precisa fazer essa conta de que você precisa primeiro fazer essa desconstrução, sabe? Por isso que eu tento sempre colocar nos meus vídeos que é bom a gente tentar entender, é importante a gente tentar entender de onde vem isso, sabe? É que essa percepção, essa ideia que a gente acha que é nossa, ouço muito isso, né? De amigos, de pessoas que eu conheço, não me acho bonito de cabelo mais altinho ou de black ou de qualquer coisa. Mas a pessoa não se pergunta, a pessoa não se questiona de onde é que vem isso, sabe? E será que isso vem realmente de mim? Essa pergunta, inclusive, eu faço pra mim em relação a tudo. A tudo, assim. Não é uma pergunta que você responde ela muito rapidamente, né? Porque eu acho que a nossa sociedade, principalmente, né? O Brasil é uma sociedade que a gente consome muito a mídia de todas as formas, tanto que a gente é o maior consumidor de tudo, a gente é o maior consumidor de rede social, a gente é o maior consumidor de telenovela, a gente é o maior consumidor de publicidade. Então, Nós somos muito bombardeados, né? Nós somos muito bombardeados o tempo todo. Nossas mentes são muito bombardeadas. Então, eu acho que a gente precisa sempre se investigar antes, sabe? De onde é que tá vindo isso que a gente chama de gosto, sabe? Será que eu não me ver de cabelo maiorzinho na frente do espelho e não gostar? Será que isso tá vindo realmente de dentro de mim? Ou foi algo que foi colocado aqui dentro e eu não consigo romper com isso? Então, é algo que eu sempre tento, pelo menos, dar uma alfinetadinha, assim, nos meus vídeos, para os caras repensarem. E tem dado certo, sabe? Eu vejo muitos caras falando comigo no direct, e depois, poxa, deixei meu cabelo crescer só por sua causa. E, para mim, isso é surreal, assim, ouvir isso. Porque aí eu volto no passado, sabe? Quando o cara diz isso, eu lembro do Ismael, de 10 anos atrás, quando deixou o cabelo crescer, 7 anos atrás, quando deixei meu cabelo crescer, e o quão foi complicado, sabe? E não existiam muitas pessoas igual a mim falando sobre isso na internet e nem trazendo esse diálogo desse porquê, sabe? Teve aquele boom de deixar o cabelo crescer, mas falo em relação às redes sociais. Ficou muito nesse âmbito do... vou deixar meu cabelo crescer agora e falando sobre transição capilar. E aí a gente vê hoje em dia, eu acompanho algumas blogueiras que me ajudaram lá no passado, realmente, me ajudaram muito. Eu tinha um black muito maior, tá? Já tive um black gigante.
Já vi em fotos.
E aí eu vejo essas blogueiras que falavam sobre transição capilar e que deixaram os cabelos crescerem e tal, ganharam muito e ficaram milionárias. E que hoje em dia, tipo, o discurso delas não se alinha nem um pouco com as pautas raciais, sabe? Tipo, elas deixaram o cabelo crescer, elas fizeram transição capilar e tal. Isso é muito importante, claro, de qualquer forma. Mas a intenção não era essa, sabe? A intenção não era romper com essas questões. Era obviamente, romper com essa ditadura da beleza do mercado e tal. Mas não era romper também com elas mesmas, sabe?
O capitalismo, entendi. É.
Desculpa, eu cheguei atrasado. Boa noite, Ismael.
Oi.
Boa noite, pessoal. Mas é o capitalismo, como sempre, sequestrando todas as pautas. Eu sempre falo isso aqui.
Tem uma coisa, a gente estava aqui meio que, assim, inebriado te ouvindo, né? Porque, primeiro, pela conexão incrível, se você tá vendo a pauta em algum lugar, você diz qual é o segredo, mas...
É o hacker porque... do Bolsonaro, com certeza.
Não, mas quando vocês começaram a falar, assim, tipo, lá do início, quando vocês começaram a falar, antes de gravar, inclusive, eu disse, velho, é isso aí que eu penso também.
Mas é porque, além de consumir o seu trabalho, né, eu acho que você falou, né, de um tempo que não tinha tanta gente, hoje ainda tem pouca gente, né? Eu até acho que a gente tem mais pessoas negras tendo mais visibilidade nas redes, tendo a chance de falar, tendo a possibilidade de compartilhar. São pontos muito difíceis ainda de a gente chegar, assim, com uma difusão enorme no Brasil, sobretudo quando a gente vai falar sobre o homem negro, né? O homem negro no Brasil é um enorme tabu. Eu acho ótimo que você faça muito bem a marcação, né? Eu como um homem gay, negro, né? Porque o homem negro é um tabu. Seja porque existe um enorme estereótipo e uma enorme força de hipersexualização ou de banditização sobre esse corpo, entre os corpos indesejáveis, né? O corpo do homem negro é o corpo que representa esse aspecto de indesejável, né? É esse corpo que a cada 23 minutos morre no Brasil, né? É o corpo desse homem negro jovem ainda.
Exatamente.
Então, falar sobre o homem negro é um tabu. Falar sobre o homem negro corpo, falar sobre o homem negro sujeito, um tabu maior ainda, porque falar desse homem dotado de sentimento, é construtor de uma autoestima, como alguém que tem desejos, que tem sonhos, frustrações, né? Como alguém, um ser humano, né? Então, esse é um desafio enorme. E a gente tem pouca gente falando disso. E é muito interessante, porque quando a gente fala de cabelo, isso que a gente vê, né? A gente tá falando também de inúmeros sentimentos que a gente não vê, né? A gente tá falando de várias opressões que a gente não consegue enxergar. É o medo de não ter quem se interesse por você, mas é o medo de você ser excluído no seu trabalho. É o medo de alguém não te contratar por conta do seu cabelo.
Sim.
Né? Então, assim, o fardo, e aí eu posso até dizer, né, o fardo que ser homem negro significa, imagina, nesse país, causa enormes distorções, né? E a gente ainda tem a discussão das próprias masculinidades, né? Porque a gente tem uma sociedade que também é extremamente conservadora, é extremamente machista. Isso não exclui, inclusive, os próprios homens negros. Então, assim, ah, você tá cuidando do cabelo? Você tá fazendo isso porque você é um homem gay? Não.
Uhum.
Né? Não, é porque é cuidado, é porque é importante, porque é a sua imagem, é quem você é, isso é importante. Quando a gente vai falar, por exemplo, para os nossos filhos, para as nossas filhas, né, o quanto é importante passar, inclusive, esse cuidado, né? E aí, ouvindo você, eu mudei o escopo aqui porque você me respondeu sem eu te perguntar, entendeu? Você é... Mas sobre como essa dedicação, né, Ismael, assim, cuidar do cabelo é uma dedicação. É algo que, inclusive, nos é negado, sobretudo nesse espelho da própria masculinidade, né? Então, assim, se eu for homem o bastante, eu não tenho tempo pra me dedicar pra cabelo, né? Quanta gente fala assim, eu corto o cabelo porque eu não vou ter tempo de cuidar.
Uhum.
Mas, assim, quem cuida é lavar o cabelo? É passar um creme no cabelo? Fala um pouco disso. Fala, o que, que é esse cuidado? O né? Que é essa dedicação? Por que, que os homens negros não fazem isso assim? Tipo?
Porque eu acho que você perguntou, acho que você mesmo respondeu, mas é porque é muito isso, sabe? É aquilo que eu falei na outra pergunta, esse medo desse lugar de perder o que nos resta. Muita gente pensa assim, sabe? O que me resta é essa masculinidade. Essa masculinidade que tem um perfil traçado já, né? Não é qualquer masculinidade, é essa masculinidade. Essa masculinidade bruta, essa masculinidade sem sentimento, essa masculinidade sem cuidado consigo mesmo, né? Porque se você falar que um homem negro também faz terapia, né? Não pode também. Eu acho que é muito isso. Eu acho que a gente precisa primeiro romper com isso. É por isso que eu sempre não, mas eu vou bater muito. Muito, que eu não posso falar essas palavras e depois... Ah, cadê isso no vídeo? Mas a maioria das vezes eu vou falar sobre isso nos meus vídeos, sabe? Uma coisa que eu sinto bastante e que eu já pensei em fazer até um vídeo falando sobre isso, mas ainda não fiz, da dificuldade que outros homens negros, até mesmo que pautam questões raciais na internet, héteros, têm de convidar homens negros gays pra falarem junto, pra... Por exemplo, eu vi uma vez que morreu uma... Eu não lembro o que foi... Não sei se foi, eu acho que morreu uma trans, tem um tempo isso. E aí, uma trans negra, como na maioria das vezes, e aí os gays negros todos compartilhando, as mulheres compartilhando. E eu falei, pô, e os homens héteros não vão compartilhar isso mesmo, sabe? Mas eu me pego de novo nesse lugar, poxa, eles não vão compartilhar porque é algo que pode mexer com essa masculinidade já toda demarcada, entendeu? Tipo, eles não vão compartilhar, eles não vão me convidar para o grupinho deles porque vai mexer com essa masculinidade. Então, eu acho que a questão maior em relação a esse autocuidado, essa dedicação, a esse tempo, tá tudo muito atrelado, muito amarrado a essa masculinidade que é toda demarcada, sabe?
Pois é, por isso que aqui, assim, a gente não teve dúvida nenhuma de chamar não só você, né, quanto tantos outros e outras participantes aqui com a gente. Porque é isso, né, eu acho que é também sobre a gente ser uma sociedade, a gente é pai, e eu sei que a gente é pai descoladão, assim, né, mesmo que a gente também, cada um carrega as suas dores e culpas e os seus processos, né. Mas, ao menos, a gente imagina que a gente está construindo assim, né, um processo de educação que é livre, que a gente quer criar os nossos filhos para eles poderem ser quem eles quiserem, o que eles quiserem, amar quem eles acharem melhor, né? Então, eu acho que esse processo é uma enorme tentativa de olhar também para si, né? Para esse cuidado.
Com certeza.
Para essa necessidade de, assim, cara, assim, eu só preciso ser, né? E eu acho que lá no começo você disse uma coisa tão importante, sabe, Ismael? Que era falando da sua profissão, mas serve mesmo para a gente pensar na nossa vida, sabe? Tipo, existem muitos estereótipos, muitas caixinhas, muitas formas sobre as quais as pessoas nos olham, sobre expectativas que as pessoas criam sobre os nossos processos, mas... Esse lugar do cuidado, né, seja a terapia, seja o tempo que eu gasto aqui, que eu invisto cuidando do meu cabelo, cuidando de mim, da minha pele, né, eles são tempos de me lembrar também quem eu sou, né, independente dessa outra expectativa, né. Eu dedico tempo pro meu cabelo o suficiente para que quando eu saia na rua, assim, que não importe quem vai falar do meu cabelo, assim. Eu sei o que eu dediquei a ele, né? Isso é tão potente, potente mesmo.
Sim, sim, total. Essa sua fala aí foi muito bonita de eu tô gastando um tempo pra lembrar de quem eu sou. É muito isso. É muito isso. Essa reconexão, né? Essa estrutura do Brasil diz o tempo todo que quer nos eliminar, né? Seja da nossa forma física ou seja com essas mortes subjetivas, né? Que nos mata o tempo inteiro. Eu falei isso num vídeo que eu fiz esses dias em relação à morte da Kathleen, falando de que, pô, antes dessa bala chegar, a gente já morreu de várias formas, sabe? O Brasil tenta matar a gente de várias formas, com essas mortes subjetivas que negam a nossa existência o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente passa por essas coisas. E quando a gente vai falar sobre essas mortes, eu vejo um monte de pessoas na internet que meio que não se sentem culpadas por isso, sabe? O Brasil não se sente culpado por essas mortes. Colocam a culpa na polícia, no Estado e pronto. O racismo não é o culpado disso pra ele, sabe? Pra mim tem uma ligação muito direta. Pra um policial conseguir apertar a arma com tanta facilidade pra um corpo preto, pra um jovem preto, é porque ele não enxerga mais humanidade naquele corpo. Então, porque essas mortes subjetivas todas já mataram aquela pessoa pra aquele policial, pro Estado. Então a coisa tá muito linkada com a outra.
É mais fácil, né, Ismael? Quando o corpo é preto...
Se não vê humanidade, tipo, não é nem fácil. É tipo, é tranquilo demais.
Então você pressupõe que não vai haver represália, então...
Não vai haver represália, não vai haver comoção, não vai haver nada. E como não há, né? Como não há. O Brasil não parou porque Kathleen morreu. Que devia ter parado,
pois
né?
É. Pois é.
Não, se o Brasil parasse a cada 23 minutos, né? Então, aí a gente vai somando. A cada 23 minutos, um jovem negro. A cada 8, uma mulher assassinada. A cada tantos minutos, um LGBT. A cada tantos outros, uma pessoa trans. Aí,
e, cara, gente, vamos botar esse podcast pra cima.
Vamos botar pra cima.
Vamos falar de papo.
Como se fosse possível.
Peraí que eu ainda vou chafurdar um pouquinho na lama pra voltar pra cima. Vamos lá, Ismael. Pegando um gancho, um trechinho da música Benção, do Djonga, que ele cita uma fala da avó dele, né? Tipo, você já é preto, não sai desse jeito, senão eles te olham torto. Fecha aspas. A questão do cabelo pro homem negro no Brasil, e eu lembro muito do embate que eu sempre tive com meu pai na minha adolescência, porque queria ter cabelo grande. Ele não deixava. Era o meu pai que sempre fazia a questão de eu cortar meu cabelo bem cortado, bem raspado. E depois de grande que eu percebo, né, como era a visão de mundo dele, o porquê que você tinha que raspar o cabelo. Porque você já era olhado como um subcidadão por ser negro. E agora, negros que ousavam ostentar a sua própria beleza e era diferente da beleza padrão, não, cara, era muita subversão. Era muita coisa. Então, você ia ser parado pela polícia, você ia ser morto, ou você era tratado pior ainda do que você já seria, né? Sim. A questão do cabelo pro homem negro, ela sempre foi, não só pro homem, pra mulher também, né? Mas a gente tá falando aqui de nós aqui como gênero, né? A questão do cabelo pro homem, né? Ela é mais que estética, ela é até um grito de, olha, eu sou negro.
Uhum.
E aí, o que vocês vão fazer com isso, saca? Pegando essa questão, o próprio embate do meu pai, aí um dia ele deixou eu ficar com meu cabelo grande porque eu simplesmente perguntei o porquê, ele não conseguiu me responder. Na época eu achei o máximo, não soube responder, agora meu cabelo vai ficar grande e tal, mas com cabelo grande vem tudo o de bom, de você ter um cabelo grande e tal, e tudo de mal, da questão do racismo, da questão, né, do preconceito e tudo mais, né, vem tudo a reboque, sim, saca? E acho que foi por isso que meu pai não conseguiu responder, e basicamente era, você vai ver por você mesmo, né? Primeiro, como foi a sua questão com seus pais e o seu cabelo, e como você poderia ajudar pais, como nós aqui e tal, que tem filhos negros, para cuidar do cabelo deles e as dicas que você pode dar?
Eu, em relação a meus pais, eu lembro de uma época que eu queria deixar meu cabelo crescer quando eu era bem pequeno, que tinha algum menino na televisão que tinha um cabelo, eu acho que era naquele programa de Márcio Garcia, então essa eu não lembro direito. Tinha um menino que tinha um cabelo blackzinho e eu queria ter, eu perguntei pra minha mãe também. Aí eu falei, minha mãe, por que eu não posso deixar meu cabelo crescer assim? E ela falou, basicamente, não igual a seu pai, mas ela falou que
tipo, que as pessoas não me veem com bons olhos, alguma coisa assim que ela me disse na época. E na época eu nem liguei, né, uma criança. E aí eu entendi naquela época, tá bom, tá bom. E só que minha mãe, ao mesmo tempo que ela me falava isso, que ela tentava me proteger, eu lembro um dia que eu falei pra ela que eu queria ser ator de Malhação. E ela falou assim, ô, meu filho, pra ser ator de Malhação, você não tem como ser ator de Malhação como você é, sabe? Ela não falou que eu era feio, né, que eu era bonito, mas falou como você é. E aí na hora eu achei, ah, então eu sou feio. Só pode ser isso. Eu não entendi aqui, tipo, que eu tinha que ser branco, sabe? Pra ser um ator de Malhação.
Ai, ai, esse Ismael é feio.
Que eu tinha que ser branco pra ser ator de Malhação. No mesmo tempo, ela era uma mulher negra que, muito cedo assim, pra época e tal, pra o que tava acontecendo na época, que fez o Big Shop, tipo, meu Deus, a minha fez o Big Shop muito cedo. Eu era muito novinho quando ela fez. Minha mãe trançava o cabelo. E eu, na época, detestava. Quando minha mãe ia me buscar na escola, eu, meu Deus do céu, minha mãe tá me buscando na escola de trança e tal. Então, com o cabelo curtinho assim, enquanto a mãe de meus amigos, sabe, com cabelo liso, né? Tinha essa mentalidade na época. E aí era assim, então meu pai sempre me levava também pra cortar o cabelo, pra raspar o cabelo toda semana, ou de 15 em 15 dias no máximo, porque eu tinha que ficar sempre com o cabelo raspado. E aí quando eu lembro que teve uma época que eu vinha de ônibus pra escola, e aí essa atenção redobrou em relação à minha aparência, porque não, porque o ônibus pode ser parado no meio do caminho pra você ser revistado, então você tem que estar assim, você tem que estar assado, seu cabelo tem que estar assim, você tem que estar bem vestido e você tem que ter um celular na mão, você sabe? Eram mil preocupações com a identidade, então eles tinham toda essa preocupação, mas ao mesmo tempo meus pais sempre foram pais muito conscientes em relação às pautas raciais, assim. Meus pais, eles falavam muito sobre a nossa beleza e tal, mas eles nos colocavam também nosso pé no chão, sabe? Vocês são lindos, vocês são maravilhosos. Falavam muito sobre a cultura, os artistas negros aqui da Bahia, os artistas negros de fora, mas colocando sempre nossos pés no chão, sabe? Então, o que eu entendo é que, tipo, eles nos mostravam o poder que a gente tinha, o poder que a gente tem, mas deixando nítido pra gente o quão racista o nosso país, nossa cidade é, entendeu? Por mais que eles não dissessem com essas palavras que, ah, você vive numa sociedade racista, mas de outras formas eles falavam isso. Mas quando eu deixei meu cabelo crescer, teve um pouquinho assim de nariz torto, e eu sinto que vinha desse lugar, eu sinto não, porque eles falavam, né? Eles falavam muito que vinha desse lugar, sabe? Dessa reafirmação da negritude, né? Porque como você falou, tipo, é negro e ainda quer reafirmar a negritude, sabe? Mas depois de um tempo eu acho que a gente também começou a caminhar muito junto nesse processo das pautas raciais. Depois, quando eu comecei a querer saber mais, quando meu irmão começou a querer saber mais, meus pais também foram muito nesse caminhar com a gente, então não tivemos muitas pedras pelo caminho em relação a eles. E em relação a filhos, eu acho que o que mais eu sentia falta, e eu sinto falta, assim, é da naturalização dos processos todos, sabe? Em relação a nossos cabelos, aos cuidados com os cabelos. Graças a Deus, hoje em dia, tem a internet, e que de alguma forma isso é amenizado. Um dia eu estava gravando Vida, meu cabelo demora muito pra secar, pra sair aquele creme e tal, e às vezes eu preciso ir na rua comprar pão. E aí não tem como, mano, vou sair porque meu cabelo vai estar com um pouquinho de creme e tal, meu Deus do céu. Nossos processos em relação aos nossos cuidados com os cabelos são diferentes dos cuidados deles, sabe? Então, por eles não passarem por isso, por eles não terem essas questões, isso não foi normalizado, não era interesse deles normalizar essas situações, sabe? Na mídia ou em qualquer outro lugar, pra gente lidar bem com isso. Então, eu acho que a gente precisa naturalizar essas mínimas coisas que parecem bestas, sabe? Tipo, de não posso ir comprar pão com meu cabelo ter um pouquinho de creme, porque meu cabelo é assim, sabe? Quando a pessoa de cabelo alisado deixa o cabelo 20 dias sem lavar porque quer que o cabelo fique oleoso, porque e fica aquela crosta horrível, a gente normaliza. Não foi normalizado essas coisas todas, porque os nossos processos também não são normalizados. Então, sabe?
Né, as pessoas falam com a maior tranquilidade, né, Ismael? Não. Sujo fica mais bonito.
É, sabe? Então, sabe por que? Tipo, eu acho que em relação a filhos é normalizar e naturalizar todos esses processos e mostrar na comunicação, de uma forma, acho que a comunicação, não porque eu sou comunicólogo, mas acho que a comunicação tem um poder muito grande para essa construção dessa mentalidade dessa criança, de que pode ter o cabelo que ela quiser, de como é que ela vai fazer isso, das possibilidades, mostrar toda a diversidade de opções que ela pode ter, eu acho que é esse o caminho, sabe? Não sei se eu respondi.
Não, respondeu demais, cara. Respondeu demais. Vai lá, Leandro.
Então, de certa forma, a gente pode também, né, já ir também encerrando esse episódio maravilhoso em que discutimos bastante sobre os nossos cabelos, né? Já estamos aí com um tempinho já avançado, né? Mas eu acho que Ismael fala pra caramba, né? E ele fala bem.
Isso é quase a gente ficando branco, né? Que branco que adora, né? Nossa, como você fala bem.
Nossa.
Você fala bem.
Mas ele fala pra caramba, né? Ismael disse assim, ai, gente, eu não falo tanto assim, não. Bom,
não, mas eu não
faz
falo,
vídeos...
eu tô falando sério. Eu sou uma pessoa muito tímida. Muito tímida.
Não,
então,
duvido.
Quero te dizer que sua próxima empreitada vai ser um podcast, porque você pode gravar sozinho que vai dar bom, tá?
Exato, se você gravando com 3 ou 4 pessoas que o Michael tá aqui também, você fala desse jeito, você tem uma linha de pensamento muito boa e não rateia tanto assim, cara, tá excelente, mas sua voz também é boa pra caramba, Ismael.
Eu posso participar também gratuitamente.
Teve um amigo meu que me chamou pra gravar, fazer um podcast com ele, mas terminou não saindo do papel.
Mas vai lá, rapaz!
Ó, Caio San é o nosso especialista em podcast solo, né? Ele pilota o Refogado. Às vezes ele recebe...
Pilotava.
Não, eu vou falar na esperança de que ele não acabou. Mas o Refogado, por exemplo, ele pilota só. Às vezes recebe uns convidados bons também, mas é filho de pai único.
Ismael, esse momento aqui é o momento onde você se torna o nosso blogueiro, que a gente gostaria muito que nesse momento encarnasse aqui o blogueiro de beleza para poder falar sobre o que eu quero. O que que acontece? Já tem um tempo que eu tô usando alguns produtos específicos, você não precisa falar nome nem nada, sabe? Dessas coisas, das marcas e tudo mais, porque elas não estão pagando a gente.
Não tem nenhuma marca me pagando exclusividade.
Exato.
Eu posso falar qualquer marca.
Tá, então se já que não tem problema, então tá tranquilo. Mas enfim, eu tô precisando aqui de umas coisas assim, uns cremes, o que que é bom pra meu cabelo, entendeu? Porque já tem mais de 6 meses que eu tô usando os mesmos cremes que eu tô fazendo.
Cronograma?
Isso, cronograma capilar. Eu tô fazendo cronograma capilar, já tem uns 6 meses e melhorou bastante o aspecto do meu cabelo, mas agora eu preciso cortar as pontas porque já tá com muita ponta dupla, a coisa tá muito ruim aqui em cima, sabe? Mas de toda forma, eu precisaria de, assim, não sei, preciso comprar, como é que eu identifico qual que é o melhor shampoo, não sei, creme pro cabelo antes de tomar banho, depois de tomar banho, qual que é o melhor creme depois do banho? Devo fazer hidratação enquanto tomo banho ou devo fazer hidratação antes de tomar banho? Né? Levando em consideração que ninguém tem o dia inteiro pra poder cuidar do cabelo.
Mas tem que passar arrumar tempo. Inclusive os nossos ouvintes, né, e as nossas ouvintes, é todo mundo mandando os maridos cuidar do cabelo agora, os maridos tomando essa consciência.
Não,
né?
Mas ninguém tem tempo, né? De toda forma, eu tenho 30 minutos.
Isso é preconceito
por dia.
Com quem é careca.
Não, claro.
Ai, lá vem. Ai, entrou. Ele,
mas agora
ele
eu tenho
trouxe,
bigode.
Ele
agora
faz a falta dele.
Então vai ter que cuidar o bigode.
Mas continua, Leandro. Continua pedindo sua assessoria de graça pro Ismael. Você já tá fazendo muito
exatamente.
Dinheiro agora.
Exatamente.
Ismael ainda vai falar que mesmo os carecas precisam cuidar dos cabelos, de seus fios remanescentes.
Ou pelo menos do resto do couro, né, que restou na cabeça. Mas enfim, é isso, entendeu? Qual creme antes, qual creme depois? Como é que eu seco meu cabelo? Se eu seco meu cabelo apalpando ou se eu seco meu cabelo fazendo assim mesmo? Devo usar secador de cabelo? Qual temperatura? Muito alto, muito perto? Com difusor, sem difusor?
Tomando.
Devo usar pente? Pente garfo ou pente, entendeu?
Não, ele vai fazer um podcast inteiro.
Malandro.
E aí, eu tô deixando aqui em alto, assim, ideias, alto? Não sei. Exatamente. Vamos começar aqui. Ah. O meu cronograma capilar tá bom. Eu tenho um que é um creme de maçã, um outro que é um creme de coco e um creme de babosa. E aí eu alterno entre eles na semana.
Isso é cabelo, né? Ou é um suco detox?
Pois é. Parece até aqueles cremes antigos que tinha loja barata.
Tem que ter parabeno, tem que tirar parabeno, entendeu? Coisas assim, por alto, não sei. Por onde você quer começar?
Ismael, tira uma curiosidade aqui. Em Salvador também tinha aqueles potões de creme, tipo salada de frutas. Você já viu?
Tem.
Chegou a ver?
Tem.
Canechon.
Tem, escala.
Pois é.
Ai, gente, não. Escala acaba com cabelo, não. E a Masterol é maravilhoso, mas
usei escala
acaba
com escala cabelo. Na minha
vida. Começou.
Diego não queria falar nomes, não era Diego.
Não, é porque, assim, pode falar, fica à vontade. A gente vai batendo umas portas aí, pedindo as portas. A escala, com certeza, não quererá.
A escala não vai ouvir esse episódio.
E a Masterol, uso todos os dias. Ah, qual que é o melhor co-wash também?
Nunca
porque eu tô usando
a
Masterol amarelão de 2 litros, mas eu não sei se tá muito bom. Vamos lá, vamos começar.
Tá, deixa eu tentar resumir aí. E o que eu lembrar também, né? Porque foram 20 perguntas. Mas, tá, ó. Eu primeiro, deixa eu falar uma coisa. Eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube e no meu IGTV que fala tudo que um homem precisa saber sobre seu cabelo crespo e cacheado. Então tem muitas dicas lá, mas vou resumir algumas coisas aqui. Vou tentar seguir a mesma linha que eu sigo no vídeo. O primeiro ponto eu acho que é sobre lavar. Acho que depois de, sei lá, 10 anos criando cabelo, deixando meu cabelo crescer, vejo que quando a gente for lavar o cabelo, a gente precisa seguir toda essa linha de lavar com shampoo, hidratar, condicionar e depois finalizar com creme. A gente não pode um dia lavar e dizer, ah, hoje eu não vou hidratar, ou então, ah, hoje eu não vou condicionar, ou hoje eu não vou passar creme. Porque o shampoo, ele abre a cutícula do fio, você coloca a hidratação, que vai nutrir esse fio, depois você vem com um condicionador, que vai selar essa cutícula, porque se você não usar condicionador, você deixa a cutícula aberta. Então você precisa vir com um condicionador para selar essa cutícula, e depois usar o creme para o creme terminar de nutrir e dar forma, né? A forma que você deseja, ou a forma que seu cabelo fica, enfim. E aí, eu acho que essa é a principal dica, assim, que eu posso dar. Em relação às curvaturas dos fios, não tem muito segredo. Os fios, todos os fios de todos os tipos de cabelo, vão do 1 ao 4. E dentro dessa numeração tem 1A, 2A e aí vai seguindo. Então, a 1 é a curvatura que não tem curvatura, é o cabelo liso. O 2 é a curvatura ondulada, são os cabelos ondulados. Aí vai do 2A, 2B, 2C. A 3 são cabelos cacheados, são aqueles que fazem aquela espiralzinha bem definidazinha. E o 4 é aquele fio que é bem enroladinho, que é mais pro crespo. O meu, eu classifico ele como 4A. Que ele é crespo, mas ele não é um crespo com a curvatura tão fechada. E eu acho que o seu é por aí também, né?
O meu é 4A também. Não chega, ele não fecha tanta curvatura assim pra ser 4B, não.
Uhum. E o Diego, acho que também é por aí, né, Diego?
O meu é C. É porque hoje ele tá bem aberto e bem sequinho.
É 4C?
Mas depois ele fica...
E o seu, Caio? Qual que é o seu?
O meu é um tapa na tua cara.
Terra plana.
O meu era, acho que perto de cima, mas agora é uma guerra. O meu é Vietnã agora, tipo, é isso que ele é agora.
Mas na barba ainda dá pra ver, né? Porque às vezes fica parecido.
É. Não, mas o cabelo da barba é diferente da cabeça. Nossa, que barba bonita, Caio.
Qual foi a outra pergunta? Não lembro.
Tem um negócio de secagem do cabelo, secagem do cabelo.
Pera aí, deixa eu falar em relação a condicionador, shampoo. Meu cabelo tá sujo, eu uso shampoo. Tem gente que usa alguma coisa antes, né? Eu nunca nem sei. O que é, nunca nem aprendi, é um co-wash, mas eu não sei o que é, eu nunca usei, mas eu lavo com shampoo normalmente. Eu tenho procurado shampoos, na verdade não só shampoo, mas todos os outros produtos, mais natural possível. E aí eu tô usando agora a linha de uma mulher daqui de Salvador, a Lei Estrela, o nome dela, ela produz toda a linha. Tem outra ótima também, que é Fátima Campos, que é totalmente natural, os produtos são totalmente naturais, livre de tudo, produtos artesanais.
Gente, que maravilha.
Ela exporta?
Faz, vende pela internet, todas elas. E aí, Fátima Campos e a Lei Estrela, mas tem várias outras pessoas no Brasil.
Gente, já vamos fazer jabá.
E porque os produtos, por mais que eles vendam falando que é para o nosso tipo de cabelo e tal, a longo prazo termina agredindo muito, sabe? Nosso fio, você, nos primeiros meses, nas primeiras semanas, você sente aquele efeito, define seu cacho, faz e acontece, mas com o passar do tempo, você, tipo, você se pergunta, meu Deus, o que aconteceu com o meu cabelo que hoje ele não tá querendo ficar? Aí na outra semana é a mesma coisa, na outra semana, tipo, só vai piorando. Então, quanto mais natural, melhor pro seu fio. Eu dou muito essa dica. Eu vi isso, inclusive, nos últimos tempos, comigo mesmo, sabe? Eu fui minha própria cobaia e vi que realmente, quanto mais natural, melhor. E em relação à secagem, eu pego um tecido, tipo uma camisa velha de algodão, tiro o excesso, porque eu acho que nós três aqui que temos um cabelo mais crespo, é mais difícil ainda pra secar. Por exemplo, se eu fizer meu cabelo 2 horas da tarde, ele só vai secar não sei que dia. E aí, quando eu durmo com o cabelo um pouco úmido, eu falei isso no meu Instagram hoje, inclusive. Quando eu durmo com meu cabelo um pouquinho úmido, ele acorda parecendo que eu nem finalizei.
Aplasta, né? Dá uma chapada assim.
Exatamente. Né? Parece que eu nem finalizei. Então eu preciso dormir com ele totalmente seco. E eu também descobri isso a duras penas. E aí, então é isso. Tira um pouquinho da umidade e o excesso do creme também. Com tecido de algodão. E aí, em relação a secador. Secador sempre me causou muito frizz. Seja frio, seja quente, seja morno. Qualquer tipo de secador. Mas, né, como a gente não tem o dia todo pra deixar o cabelo secar livremente no vento ou no ventilador. Ventilador é bom também, é legal o ventilador assim. Porque seca de forma mais uniforme, sabe? Não tem nenhum canal de vento ali, sabe? No seu cabelo, diretamente.
Não é pra usar secador. Não é pra usar.
É não, pode usar. Inclusive eu usei hoje.
Botar o rosto pra fora no ônibus também seca
é
bem.
É ótimo. No ônibus, no carro.
Em tempos sem Covid, né? Eu fazia tanto isso.
Exatamente. Você pode usar secador, né? Na correria da vida, não dá pra gente esperar o cabelo secar o tempo todo. Mas tenta usar no modo morno e tenta ficar fazendo movimentos circulares, assim, sabe? Pra ele ir secando de uma forma mais uniforme. E aí é isso. E dorme com ele quando ele estiver totalmente seco. Só dorme com ele quando ele estiver totalmente seco. Se não estiver totalmente seco, você não dorme.
Caralho, vi uma vantagem de ficar careca.
Não, pois é, gente. O cabelo que dorme molhado, realmente ele sofre muito, né?
Sofre.
Eu vou dizer uma coisa aqui que pode ser polêmica. Mas assim, eu acho que as nossas cidades litorâneas, né? Salvador, Rio de Janeiro, tem muita umidade. O cabelo demora mais pra secar.
Muito.
Belo Horizonte, por exemplo, né? Em Minas Gerais, todas as vezes que eu fui, a minha impressão é de que o nosso cabelo foi criado para os ambientes secos. Por que será, né? Mas assim, vou pensar, né? Para ambiente seco, ele seca, o cacho fica, sei lá. Aí, uma outra coisa, como era o seu cabelo crespo na Alemanha?
Não tem nada a ver, né, amigo? Vamos lá.
Não, mas secava bem. Porque eu vou te dizer, o calcário da água da França, gente, deixava o meu cabelo incrível também.
Não, eu tratava dele, o que dava dele, ele era alto.
Eu vou até entrar nesse papo, porque esse calcário da água da França é...
pesado.
O Chile sofre do mesmo problema, porque as águas são de degelo, então é cheia de sal mineral, eles chamam isso de água dura. É um bagulho que é agressivaço, não só pro cabelo, mas pra pele. Destrói, é muito agressiva a água daqui. É ruim, é salgada a água da torneira aqui.
Vixe.
É foda isso.
Então, ó, pra mim,
pois é,
era maravilhoso. É igual a água do mar, assim, tipo, um banho de mar gelado, então, o cabelo sai assim, lindo e maravilhoso.
É foda.
Alguém tem que criar um shampoo de água do mar, uma parada assim, porque...
Maravilha.
Pra minha pele e pro meu cabelo.
Mas, ô Diego, eu acho que tem, cara.
Deve
eu
ter,
acho que tem,
né?
Sim.
Deve ter. Só não chegou às minhas mãos ainda.
Chegou mesmo.
Tem sim. É, não chegou, às vezes não chega muita coisa no Brasil, inclusive democracia não chegou. Mas vamos então, pessoal.
Temos um episódio.
Então, pessoal, eu acho que é isso. Quem quiser saber mais sobre cuidados do cabelo, vai lá no Instagram do Ismael Carvalho. Menino bonito. Não tem como errar, não. Ele é um menino bonito, se parece bastante comigo. Aqueles... Ai, ai, autoestima é tudo. Tá? Quem quiser, dá uma passada lá. Ismael, foi um prazer ter tido você aqui pra poder conversar com a gente sobre esses assuntos que envolvem cuidado pessoal, negritude e vida e dicas de cuidados do cabelo, porque são poucos os homens que falam sobre isso, sabe? A gente fica vendo muito vídeo de mulher falando dessas coisas e a gente fica pensando, gente, mas não é possível, meu cabelo não é tão grande assim, tem que ter alguma alternativa pra um cabelo um pouco mais curto. Entendeu? Ou então, por exemplo, igual o Caio, sabe? Coitado. E aí, então, a gente... Então, gente, é isso, tá? Mas, Ismael, muito obrigado por você ter cedido seu tempo, sua agenda apertadíssima, sua beleza, sua voz, sua atenção, seu conhecimento, viu, pra poder conversar com a gente.
Eu vou
seu
dizer sotaque. Também, assim, ó, se preparem quando vocês entrarem lá no Instagram do Ismael, que, assim, no começo você toma, né, uma coisa assim. Eu lembro que a primeira vez que eu vi uma foto do Ismael, eu falei, gente, que humilhação. Isso é uma humilhação.
Gente...
Né? Você fala assim, que humilhação, mas depois você fala assim, que referência, gente. Aqui, né? É isso.
Que referência, é isso que queremos. Mas é isso. Gente, vamos despedir. A gente vai pro momento Vibrânio pra poder dar as indicações. Se alguém tiver, eu sei que eu tenho uma, mas é isso que eu tenho. Tá? Ismael, muito obrigado. Últimas palavras, palavras finais.
Sim, muito obrigado vocês pelo convite. Essa foi a primeira vez que eu fui convidado para falar sobre cabelo. Tipo, nunca fui convidado para falar sobre cabelo, já falei sobre várias outras coisas, sobre pautas raciais, sobre música baiana, sobre música e tal, mas primeira vez que eu sou chamado para falar sobre cabelo, fiquei muito feliz. Eu só me dei conta quando eu já estava aqui gravando com vocês. Eu falei, meu Deus, é a primeira vez que me chamam para falar sobre cabelo. E tô muito feliz, de verdade, fiquei muito feliz com a conversa, com o nosso papo, e me chamem mais vezes.
Ah, pode deixar, que aqui a gente é cara de pau, a gente chama mesmo.
É, se ferrou. É isso. Então, pessoal, vamos então pro momento Vibrânio com as nossas indicações.
Momento Vibrânio.
Chegando aqui então no nosso momento Vibrânio, o que é o momento Vibrânio? Momento de indicações, indicações que são muito legais. Temos referências? Temos referências. Às vezes valem a pena? Às vezes valem a pena. Indicações do Leandro valem a pena? A maioria não, mas se quiser é isso. Vamos começar então sempre com o nosso maravilhoso convidado. Ismael, tens alguma coisa que gostaria de indicar?
Tenho sim, é uma série que eu já terminei, que só teve uma temporada, espero que seja renovada, não tenho certeza se foi. Lovecraft Country, não sei se alguém já assistiu, pra mim é a melhor série já feita no universo. Eu sou apaixonado por essa série, eu não assisto muitas séries não, mas ela é incrível. Ela aborda questões raciais misturadas com ficção científica, com fantasia, é muito, muito, muito fantástico. O tom que eles usam, a fotografia é muito linda, os efeitos especiais, eu amei a série. Indico super. É da HBO.
É do Lovecraft?
Isso.
Meu Deus, e é com gente preta o Lovecraft era. É o Jordan Peele quem faz. Meu Deus, é muita coisa. Eu preciso assistir.
Pera, não, pause. Você não manjava disso, não?
O quê?
Não.
Dessa série? Não. Meu Deus, isso é novo pra mim.
Cara, é basicamente o Jordan Peele pegando toda a ideia do Lovecraft, jogando o HP Lovecraft no lixo.
Isso.
Tipo, você, seu racistinha, vai pro lixo e eu vou ressignificar essas histórias aqui.
Gente,
é muito bem feito.
Então é um conteúdo completamente novo.
Meu pai é eterno, eu preciso assistir isso pra ontem. Ismael, Deus te abençoe. Ismael, tem mais uma. Muito obrigado, você só trouxe coisa boa hoje pra gente, tá?
Gente, tem mais boa alguma... pra ser amigo, né, Leandro?
Alguma indicação, Ismael?
Esse aí é o amigo que a mãe não briga. Boa referência.
Exatamente.
Mais alguma coisa? Não, deixa só Lovecraft mesmo, porque tá no nível bom.
E agora, Diego?
Ah, então, eu queria indicar o curta-metragem, tá no YouTube, vencedor do Oscar do ano passado, que se chama Hair Love. É um curta super bonitinho de um pai e uma filha, fala muito sobre o cuidado do cabelo. E eu achei muito legal, porque alguns anos atrás, tinha um vídeo no YouTube também, mas assim, nos primórdios do YouTube, que era uma canção do I Love My Hair, que era uma bonequinha, e ela cantava em inglês, né? I love my hair, I love my hair. E ela dizia na música, né, que o cabelo dela, crespo, ela podia mudar o cabelo, então ela podia fazer várias coisas e tudo mais, e era mó barato. E aí depois saiu esse curta super bonitinho também, que se chama Hair Love. Então é a minha indicação de hoje.
Ótimo, maravilha de indicação. Menino Caio?
Eu? Bom, enquanto eu tava maluco aqui fazendo um monte de coisa, eu parei uns 5 minutinhos, porque o Gael e a Rosário tava na sala vendo um curta no Disney Plus, e esse curta chama, em português, Juntos Novamente, Us Again.
Ah, eu assisti.
É sensacional. É sensacional. Eu só posso dizer uma coisa, é a cara do Leandro. Duas coisas, então, né? A cara do Leandro. E eles se comunicam através da dança. Né? E é muito de aquecer o coração, assim. Tudo bem, ele fala um pouco da escatologia da vida, de como as coisas vão se definhar no final, mas é bonitinho.
Lembrando que é a cara do Leandro porque fala da escatologia, tá, gente? Então, vocês que estão ouvindo, é isso.
Também.
Vocês me tomam por alguém muito... sensacional. Mas vamos lá então. Eu entendo. É a minha presença. Gente, primeira indicação, uma coisa muito importante. Como agora eu sou uma pessoa que terminei de escrever minha tese de doutorado, terminei.
Pesuda.
E o link pra tese é a indicação do Leandro.
E aí, não tem link ainda não, porque eu não defendi. Eu defendo só em agosto. Mas agora eu voltei a fazer uma coisa que eu sempre gostei, que se chama origami. Então façam origamis. É muito bom. Compra um pacotinho de origami a R$20 no Mercado Livre, gente, e começa a fazer. É muito tranquilizante. Segunda, tem uma música que eu gosto muito, que é da irmã da pessoa mais importante do mundo, que é Eva Vilma. Mentira. Beyoncé Knowles, que é Solange Knowles, que tem uma música que se chama Please Don't Touch My Hair, que é uma música que fala na vida, obviamente, de mulheres, mas por tabela também a gente pode traduzir isso para homens. Então é uma música maravilhosa. E é Solange Knowles, é quase Beyoncé Knowles, é quase, entendeu? Não é, mas se você olha...
É a filha
não
preferida.
É a filha preferida, porque é a irmã.
Não, a filha... Meu,
ah,
tem um post
tá,
da
entendi.
Mãe da Beyoncé.
Sim.
É maravilhoso.
É, se dá Jesus, volta. Ai, gente, a piada interna aqui, tá bom. Mas é isso.
Olha, sua série foi renovada.
O Lovecraft?
Ismael, foi renovada.
Foi? Sério?
Pois é.
Breaking news!
Michael tá trazendo aí essas...
Então, é isso, gente. Please don't touch my hair. E é isso.
Então faça como eu e
tchau. E é isso mesmo. Faça como eu e tchau, gente. Foi ótimo. Ismael, suas redes, pra gente poder te encontrar nas suas redes aí.
Meu Instagram é IsmaelCarvalhoSS. Meu Twitter é CarvalhoIsmaelS, se eu não tô enganado. E meu canal no YouTube, você pesquisa lá Ismael Carvalho e você vai me achar.
Joga Ismael Carvalho na internet, você vai achar com
joga
certeza.
Joga Ismael Carvalho no Google que você me encontra.
É, joga no Google, com certeza. Com certeza. Gente, lembrando que a foto dele é parecida com a minha, tá? Então... autoestima. É isso, gente. Acabou. Tchau. Bom dia, boa tarde, boa noite. Beijo pra vocês. Tchau. Dá tchau aí, gente.
Tchau.
Obrigado.
Obrigado a vocês. Adorei.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.